Sejam bem-vindos. Episódio 62 de Pão de Ontem. Sorry, baby, I ain't so como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, estamos aí mais uma semana, nesta segunda-feira louca de tempestade solar. O que é que vocês estão a fazer, meus? Uau, a sério? Isso é mesmo interessante, pá. Eu estou a olhar para o céu e a pensar. Está aqui uma tempestade solar. Eu vi no TikTok, aliás, saiu nas notícias também. Quando sai nas notícias é porque é mesmo a sério. Não é, meninos? É, pois, lá está. É isso mesmo que eu estou a achar. Vocês não vos assusta esta merda da tempestade solar? Vocês não ficam a pensar... Porra, eu posso morrer porque o sol agora quer? O sol agora quer que eu morra e eu morro? Não. Então, até agora, esta semana até ia jantar fora. O sol agora está com uma tempestade. É que um gajo pensa, isto é tudo muito bonito, mas um gajo não controla o sol, não é? Há aquela meio de um meteorito ou um meteoro que venha do espaço, que vai acabar com a Terra, um gajo manda... Juntamos tipo os Estados Unidos, a Rússia, Iraques e não sei o quê, e vai uma bomba nuclear, não é? Mandamos todos bombas nucleares para o meteoro, pronto, matamos o meteoro. É, matamos, destruímos, mineramos. Ainda vamos conseguir extrair diamantes de lá e vendê-los depois na... Starovski, não sei o nome da marca. Sabem aquela que vende joias azuis e joias verdes? Starovski, não sei, é uma que tem nome de russo, porque os russos têm joias, acho eu. Agora, o sol. Bro, nós não conseguimos destruir o sol. É o sol. E o que me assustou foi que eu pus-me a ver esta merda. E depois, pelos vistos, esta tempestade solar que vem aí até nem foi a mais forte. Estão previstas agora para o futuro umas mais fortes, em que os sistemas de telecomunicações podem ir todos com o caralho. E estava a falar, já não sei com quem é que era, que me disse que isso era mesmo real, porque ele trabalhava em projetos ligados a telecomunicações e grande parte dos orçamentos foram revertidos para aí, para controle e melhoramento de, em vez de subirem para o 6G as redes, bem, isso nem interessa para nada, mas basicamente foi mandado para aí, o que significa que é mesmo real, não é uma teoria daqueles malucos dos Estados Unidos ou assim, não, de um gajo vive numa caravana no... ao pé do parque, como é que chama aquele parque mais conhecido dos Estados Unidos? Yellowstone, um gajo vive lá numa caravana. Não, é mesmo real. Vocês já pensaram o que é? De repente vir o sol, que nós não controlamos, manda uns raios, manda calor a mais, é isto? Manda luz a mais, o sol manda luz a mais, e nós ficamos sem nada. Voltamos ao analógico, de tocar, eu sempre confundi analógico, digital é digital, analógico é tocar, já. Voltamos ao analógico, voltar aos telefones dos avós, queremos ligar aos nossos amigos, tal, telefone, mas depois não temos os números, porque estamos todos em telemóveis também. Ficar sem contas de banco, pá, para mim isto é assustador, mas ainda bem que comecei o podcast com este tema, ou não, para puxar lá para cima, para ser um podcast bem divertido, ou não. Oh puto, eu tenho falado disto. Eu ontem à noite estava em casa, eu tenho estado a ver NBA, não é? E deixa-me só dar aqui um golinho na água, peço desculpa. E ontem à noite, domingo, eu estava em casa, tranquilo da minha vida, pronto para ver NBA. E pensei, já há montes de tempo que não vejo televisão. Já há montes de tempo que não vejo tipo um programa de televisão portuguesa. Deixa-me lá ver. Não tenho nada para fazer, já gravei o podcast, está tudo prontinho. Bora. Não tenho, assim, nada de importante. Vou ver. Pá, liga-se que está a dar os casados à primeira vista. Acho que o episódio 1 ou 2, no máximo. E eu fiquei, nah, vou ter de ver. E digo-vos mais, pá. Eu digo-vos uma coisa, que é... estou viciado. Acho eu. Eu estou aqui, é segunda-feira, eu já fui ver o episódio número 1 à internet e estou à espera que saia agora ao diário. Porque há lá um ou dois casais que a mim me estão a conquistar. Apá, são cotas. São cotas que estão à procura do amor na televisão. E a mim, por algum motivo, não me entra bem esta cena de procurar o amor num programa. Não é mais fácil admitir que quer ser famoso. Por exemplo, há lá um casal em que eles são os dois bem parecidos, jovens, têm 24 anos. 24 anos. Estás à procura do amor na televisão. Como se já tivesses sequer procurado o suficiente na vida. Foste para a Mas pronto, 24 anos. Ela, bonita. Ele, jeitoso. E a minha conclusão quando vejo um concorrente destes neste tipo de programas é a seguinte, que é, se tu és bonito, jeitozinho, estás em forma, ou seja, se tu és uma pessoa que saca facilmente, aparentemente, para estares aí, para estares nesse programa de televisão, ou estás mesmo porque queres fama, ou então se estás mesmo para encontrar o amor, é porque a tua personalidade é uma merda. Porque se tu és bonito, ou bonita, bem parecida, bem parecido, tá ali, sim senhora, estão a ver? Mas ninguém está contigo, é porque tu em casa deves ser um terror que ninguém. Tu és daquelas pessoas que passado 2 semanas de relação, tá iPhone, find me, encontrado. Onde é que estás? Porque é que o teu iPhone está desligado à localização, Ruth? Fábio, já falámos sobre isto. Eu quero saber sempre onde é que estás. Não é para te controlar, é porque eu tenho medo do que te possa acontecer alguma coisa, Fábio. Tá bem. Porque é que não te vais inscrever então neste programa de televisão? Pá, para mim é por fama ou não? É mesmo por fama. Para mim, o Casados à Primeira Vista só é real para cotas acima dos 60. Que é. Ser famoso já não ganha nada com ser famosos. Estão mesmo à procura do amor porque já têm 60. Durante 60 anos eles procuraram mesmo o amor, não encontraram. E agora é tipo: deixa-me acreditar nestes 4 psicólogos malucos que a SIC foi buscar a algum lado, plural ou caralho, quem produz este programa, que dizem que entendem muito de relações, e deixa-me acreditar neles, que leem os mapas astrais de nós e nos metem juntos. Eles. Pá, é do género. Eu gosto de mulheres loiras e eu no passado já sofri numa relação. Ok, temos aqui a Rita, é ótima para ti. Ela é morena e já sofreu também no passado. Bora ver se dá. Sei que eu estava a dizer isto à minha namorada ontem, que é. Imaginemos que eu tenho um amigo meu que concorre para o Casados à Primeira Vista, ok? E ele decide acreditar na palavra dos psicólogos, nos especialistas, que lhe dizem que. A Joana é o match perfeito dele, teoricamente, segundo os exames que eles fizeram, de ver pinturas, e desenhos. E ele acredita e durante um mês vive com aquela pessoa e faz o esforço consciente de tentar comunicar com ela, tentar mudar quem ele é por ela. Porque os especialistas lhe disseram que esta é a pessoa da vida dele, ok? E então ele faz esse esforço consciente. E depois eu ponho-me a pensar que é, se eu chegasse ao pé deste meu amigo, na mesma situação, e lhe dissesse, puto, bem, tu não estás a perceber. Eu tenho uma amiga minha, que pá, vocês por acaso nunca se cruzaram, mas eu conheço ao mesmo tempo que tu. E vocês são mesmo, tipo, eu conheço-te há 15 anos, puto. Conheço-a ela, tipo, há 8. É quase a mesma coisa. Eu conheço-vos bem. Vocês são mesmo, tipo, match perfeito um para o outro. Ele e ela não iam querer estar juntos porque fui eu a aconselhar isto, porque fui eu o casamenteiro. Agora, se fosse um especialista, ah, sim, claro, mete-me numa casa com ele e vamos ver se dá. Deixa-me trocar a minha personalidade por esta pessoa, porque o especialista que não me conhece, que nunca teve de me aturar uma puta de uma borracheira e que nunca teve de me segurar na testa enquanto eu me estava a vomitar ou teve de me tirar do meio de uma porrada, porque eu sou conflituoso. E os especialistas não sabem que eu sou conflituoso, porque ele nunca saiu à noite comigo. Para os especialistas, deviam ir sair à noite com todos os concorrentes. Mete-lhe uns copos em cima, tu vais perceber quem é que é a pessoa que tens aí. Vais ver que não há parceiro ideal, o problema é mesmo essa pessoa. Estás a perceber ou não? Mas já, eu estou aí, estou agarrado ao casado à primeira vista e com medo de uma tempestade solar. É como está esta minha segunda-feira. Volto aí na sexta, em princípio. Quinta-feira vou ter noite máxima, 8 testes. Volto aí sexta-feira para falar um bocadinho sobre isso e outros temas que possam acontecer durante esta semana. Esta segunda-feira estou só borrado de medo dos eletrões e da luz que está a vir do sol, porque pelos vistos está a matar. E estou viciado em casados à primeira vista. Vamos ver até onde é que isto nos leva ao final da semana. Mais disso. Voltamos aí sexta. Tchau, tchau. Como é que vocês estão, caralho? Eu estou ressecado como uma porra, pá. Grosão e Benuron. Deitei-me tarde, meu. Deitei-me mesmo tarde. Tivemos noite ontem no Maxime, grande noite. Uma salva de palmas para todos os que foram lá. Obrigado, obrigado por terem ido. Um aperto de mão para todos os que lá deixaram a sua pegada. Tivemos uma noite muito engraçada. Eu acho que foi uma grande noite. Acho que quem foi curtiu. Acho que não, tenho certeza. Tivemos um alinhamento com amigos meus e bons comediantes que eles são. Madalena Malveiro, o João Vítor, Mário Falcão, Ricardo Maria, André Pinheiro e António Azevedo Coutinho. Pá, que noite boa, fora depois convívios com malta e etc. Pá. Já não me ria assim, pá, aí há uma semana. Não, pá, mas foi muito engraçado. Foi daquelas, é tipo, eu cada vez acredito mais nisto, que quando estás num ambiente bacana, as coisas são, todas elas são mais bacanas. Ou seja, se estiveres num ambiente em que há pressão, tu até podes ser sucedido e ter sucesso, que era o que eu queria dizer em vez de ser sucedido. Mas é mais complicado. Enquanto estiveres num ambiente bacano, as coisas parece que surgem mais naturalmente, está tudo mais predisposto a que o sucesso daquele acontecimento. Porra, que eu estou complicado e lento a dizer as merdas. Basicamente o que eu estou a dizer é, se vocês nascerem numa família que é, põe expressão em cima e que é tipo, não, tu não podes fazer isso, tu tens de ser assim, tens de ser assado, estas são as regras nesta casa, já lhe disse, João Maria. É muito mais difícil do que se cresceres numa família em que te dão apoio para o que tu queres fazer. No fundo, é como em tudo na vida, acho eu. Não sei. Bro, eu tenho 27 anos, eu ainda não descodifiquei nada na vida. Eu até agora, o que eu descodifiquei é tipo, sou bué da bom a conduzir. Foi a cena que eu mais descodifiquei, tipo, descodifiquei que o que eu curto fazer na vida é comédia. São as únicas duas coisas. O resto, eu não percebo mesmo nada do que é, como é que se deve fazer o que quer que seja. Tenho as minhas opiniões, que eu acho que as formei por experiências minhas na vida, mas não sei ao certo se são certas. Bem, que está difícil este cérebro de raciocinar. Uou, bro, e malta que não sabe andar de bicicleta? Esse é que a mim me dá uma raiva. Oh, puto. Se tu tens mais de 30 anos e não sabes pedalar a direito, tipo, o que é que estás a fazer no mundo, meu? Isto não é mesmo para ti, não é? É taco de beisebol na cabeça. É esse e os dos Pokémon Go, é para acabar com esta merda toda. Ouve, nós já somos bués no mundo, estamos cada vez ser mais. Os Illuminati, acho que querem, tipo, queriam os Covid, que é para acabar connosco. Tipo, nós já somos muitos. Cada vez vamos ser mais, porque na Ásia, tipo, eles não param de foder pelos vistos. Estão sempre a foder. E nós aqui estamos a comprar-lhes mais merdas, o que lhes dá mais dinheiro para eles depois poderem foder mais, porque estimula a economia deles. Não sei, lá está. Tipo, eu não sei mesmo nada do que é que se passa. Tipo, não percebo um caralho do mundo da vida. Mas é isso ou não? Nós somos bilhões atualmente no mundo. Bilhões. E há malta que não sabe andar de bicicleta. Bro, se não sabes andar de bicicleta, eu não quero saber se tiveste uns pais ausentes. Mas tens 30 anos e tu não podias ser um polícia daqueles que está a patrulhar a praia de bicicleta, Se tu não consegues exercer uma função básica como andar de bicicleta, que era um meio de transporte antigamente, tu não podes estar vivo. Ou se tá, aliás, podes estar vivo, mas não podes, tipo, sei lá, não podes. Não podes jantar fora. Não sei. Não é interessante como a bicicleta já foi o meio de transporte, deixou de ser e agora está para ser outra vez por causa da poluição? Não é interessante, meu? Não sei, se calhar só para mim é que isto é interessante. Para vocês não é assim tão interessante. Tem o Zé Castelo Branco que dá nos cornos à Betty. Foda-se. Eu estive a ver, não sei se vocês acompanham a NBA, mas estava a dar um grande jogo, Denver, Minnesota, e essa foi a grande razão de eu me deitar tão tarde. Acabou a noite do Maxime, fomos beber um copo todos, diversão, bem, se eu ouvisse alguém dizer, bem, a minha noite foi uma diversão, eu pensava, bem, a tua noite foi uma merda, mas não, no meu caso foi uma noite divertida, foi uma noite mesmo muito divertida, e pá, literalmente não fomos expulsos, mas fomos expulsos de um quiosque, porque o quiosque tinha de fechar, não é? A rapariga queria descansar, afinal de contas ela não é dona daquele quiosque. E nós basámos e eu pensei, bora aí a casa ver a NBA, está a dar um bom jogo da NBA. Viemos e deitei-me tarde. Aliás, deitei-me... Sabe o que a malta diz? Não, deitei-me foi cedo. Opa, havia um gajo na minha faculdade que tinha aquela do... Oi... A hora de acordar não tem nada a ver com a hora de deitar, a não ser que as duas coincidam. Ah, ok. Boa, mano. Tu vais ser um pai do caralho. Enfim. Well, vocês não sentem que as merdas deviam ser todas decididas com um braço de ferro? Estão a perceber o que eu estou a dizer, ora? Guerras, negócios, devia ser tudo decidido com um braço de ferro. Poupávamos bué da tempo e bué da vida. Pá, tribunal. Este gajo, os advogados eram contratados com base no braço de ferro deles, não era na inteligência. Agora que eu estou a dizer isto em voz alta e tentar explorar mais este pensamento, estou-me a perceber que é só uma premissa cómica. Porque na prática não dá bem para executar. Mas as guerras para mim deviam ser... com um braço de ferro. E é tipo... E o Salgueiro, por nós, caralho. Tal. Braço de ferro do Salgueiro contra um chino. Que nós ganhávamos na boa, de certeza. Íamos ficar com a China toda para nós. Íamos começar a comer de joelhos. Caralho. Ia ser incrível. Opa. Volta, vai. Estou muito lento de cabeça. Vou ficar por aí. Voltei no domingo. Espero ter mais merdas para dizer no domingo. Honestamente. Mas, é isso. Até já. Vocês, como é que vocês estão? Estão a andar à roda? Não, sejam... Aí, estamos aí. É domingo, caralho. Que dia. É um dia de estar refastelado no sofá, sair para passear o cão e perceber que estava melhor no... O meu sonho, vou ser honesto com vocês, eu curto sair com o meu cãozinho para a rua, como é óbvio. Adoro vê-lo feliz a correr. O meu sonho é eu ter tipo, não sei, 40 anos e o Kobe saber de cor o que tem de fazer. Tipo, ele chegar ao pé de mim, eu estou sentado na sala e fazer tipo... E eu tipo, ok, quer dizer cagar, né? Abro-lhe a porta de casa e ele sair, conseguir chamar o elevador, descer sem se meter com ninguém, sair no zero, descer na porta do prédio, ir, tipo, esperar que os carros passem na estrada, passar a passadeira, ir até ao jardim, cagar, apanhar o cocó dele. Ah, pois é, essa acho que é a parte mais difícil. Apanhar o cocó dele, voltar para casa, meter o código do prédio, entrar, chamar o elevador, entrar no elevador, subir no elevador, chegar a casa, fechar a porta, meter o cocó no lixo e sentar-se. Isto é o meu sonho. porque, apesar de eu assim não ter nenhuma relação com o cão, sem sentar em casa, eu ia sair de certeza naquelas notícias, sabe? Tipo, do... Naquela que é tipo SAP Notícias, que apareceu antigamente no Facebook, de o cão que esperou 7 anos pelo seu dono todos os dias no mesmo sítio, sabem? Este é tipo o cão que sabe a rotina de cor, porque, yeah, acho eu. Não sei bem também. Putz, pá, fiz um jantarinho. Eu vou, pá, eu quando quero. Era um país, 4:30 também. 4:30 da tarde, estava tipo, cheguei de passear ao couve e sentei-me no sofá e pensei, bro, apetece-me fazer comidinha de tacho, sabem? Aquela comida de casa, de avós, de mãe. Estão a perceber que, tipo, que é caldosa, uns nacos de vitela aos cubos, mas são metidos, têm caldo e são servidos com um purézinho ou com uma batatinha. Ou com... Estão a perceber, tipo, comida de casa. Porque, tipo, eu curto cozinhar, mas raramente cozinho comida de casa. Cozinho sempre tipo comidas que eu sinto que estão na moda. É carbonara, é as lasanhas, é o bife, porque de repente um gajo vê como é que se faz um bom bife e é o bife, é picanha, é o peixe não sei o quê, é o ceviche. É estas merdas que eu vejo. E eu que curto cozinhar, o prato que eu mais faço casa de todos é talvez o... Qual? Carne porco alentejana. Yeah, carne porco alentejana, diria. Que é o carne... Ou canja. Mas canja é fácil para o caralho. Não? Então, tipo, hoje fiz um bom jantarinho, sabem? Com molho, ficou tipo uma hora. Fiz um caldo, uma hora antes. Tipo, às 6 estava a fazer um caldo de vegetais. Guardei, tal, vamos embora. Tenho agora caldo no frigorífico. Caldo feito por mim, muito bom. Às 6 estava tipo, tal, carninha no tacho para ficar tenrinha ali. A absorver os sucos todos da comida. Epá, duas horinhas na panela ali. Tinga, 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 tinga. Estava boa, da bom. E fiquei mesmo contente, tipo, caralho. Eu sei fazer esta comida. Eu posso ter filhos, meu. Estamos a dizer? Não é que os queira, mas se tiver, eu sei dar-lhes comida como deve de ser, caralho. Não lhes vou dar McDonald's. Vou-lhes dar comida a sério. Enquanto estava-me a sentar só no sofá, tipo, tranquilinho da vida, pronto para ver casados à primeira vista, porque lembrei-me, caralho, é domingo, vem aí, porque eu durante a semana estive sempre a acompanhar os diários do dia dos casados à primeira vista. Ou seja, eu tenho noção, pá, eu maluco, fim de tarde, pimba, quer ver o que é que o Elson do Barreiro e a Mariana andam a fazer, se já se mamaram na boca ou não, que é tipo, é o único casal que eu confio neste momento que pode dar alguma coisa. E tá, tu, tipo, não sei se vocês estão a assistir aquilo, mais provável não estarem a assistir porque são pessoas, como deve ser, com cabeça, com noções. Mas, pá, continuo com a mesma opinião que eu tinha no início da semana quando vi aquilo, que é uma charlatice. Bro, o que os especialistas, e atenção, estou a pôr muitas aspas em especialistas aqui, não quero, tipo, não quero denegrir o trabalho deles, estou só, tipo, a dizer, especialistas, my ass. Porque é, tipo, o que vocês fazem, eu também consigo fazer, ok? Vocês... Eu sei o que é que vocês estão a fazer. Eu faço o mesmo em discussões, ok? É uma das minhas maiores skills. É aquilo que vocês estão a fazer. Eu percebo o que é que vocês estão a fazer aí, caralho. Não me enganem a mim. Não dá para me enganar. Por exemplo, eu vou passar aqui um certo, ok?
Partilham valores e ideais semelhantes. E que podem ser a faísca para um grande amor. Uhum. Dentro dessa parceria eu vejo uma Elizabeth muito ativa, muito jovial, desportista, vontade de viver a vida.
Ok.
E um Francisco que precisa desse estímulo.
Ok, então Elizabeth é desportista, jovial, é uma mulher que apesar de ter tipo ali os seus 50 anos, tipo, quer viver a vida, tá? E isto é a maneira de ser dela. E depois temos o Francisco, que é um preguiçoso do caralho, que curte estar em casa, ok? Curte estar em casa, beber vinho e pá, não curte muito correr. Para ele correr não é a mesma cena, para ele correr é um desperdício de tempo, ele é mais de ler e... Ou seja, vocês diriam que à partida, tipo, a Elizabeth é que vai carregar esta relação às costas, não é? Porque a Elizabeth é que vai puxar pelo Francisco para irem domingo à tarde à praia, a Carcavelos. Porque o Francisco... E o Francisco vai ser carregado, mas não. Porque os especialistas dizem-nos o seguinte.
Ao mesmo tempo, esta ideia de estabilidade que o Francisco, pelo menos, projeta, não é? Uhum. É algo que eu sinto que pode caber muito bem a Elizabeth.
Ah, pera, ok. Afinal, parecia que não, mas afinal, o Francisco é o match ideal Porque é o oposto da Elizabeth. Ok. Claro, os opostos atraem-se. Foda-se. Claro que é isto. Por isso é que eu adoro este programa, cara. Porque estes gajos são... Oh! Imaginem, se a Elizabeth... Se, porque estes gajos recebem, pai, vamos dizer, 10 mil currículos para aquilo, não é? Entretanto, vão, digamos, 5 mil passam nos castings porque não são completamente malucos da cabeça. Desses 5 mil ficam... Ok, conseguem 100 casais. Desses 100 casais, só 50 é que são suficientemente bons para ir para a televisão, digamos assim. Por isso, o que é que me leva aqui a crer a mim? Que é, quando chegam à televisão e eles gravam 10 casais, há 5 que desistem porque chegam ao altar, olham para trás, olham para a frente e percebem: foda-se, é feito uma merda, não quero ficar com este gajo. E tipo, dizem à produção: pá, yeah, não estou mesmo para isto, desculpem lá, adeus, não quero mesmo isto. E ficam os outros. Destes 5 mil que surgiram, é tipo, na casa dos 40 aos 60, eles têm X, dos que ficam no casting deles são ainda menos. Então o que eles fazem é: bora adaptar a personalidade de modo a que isto tenha mesmo de encaixar. Estes gajos estão a montar um puzzle, mas não estão a pôr as peças no sítio certo. Eles estão a forçá-las, eles estão com uma tesoura a recortar, que é para tipo, não, isto tem mesmo de funcionar. Bro, eu sou especialista, estou-te a dizer que isto vai funcionar. Bro, tu mexes-te bué, ele mexe-te bué pouco, tem tudo para dar certo porque isto vai dar meio termo. Mas depois pegam outro casal qualquer e tipo assim, ele curte bué de natureza e ela também. Isto vai dar certo? Não devia ser tipo, ele curte bué da natureza e ela curte bué de betão para dar certo? Estás a perceber o que eu estou a dizer ou não? Eu sinto que também consigo fazer isto com qualquer casal. Aliás, eu desafio-vos a vocês, ouvintes de Pão de Ontem, bro, mandem-me perfis de vossos amigos, tipo amigos ou amigas, que sejam solteiros. Pá, e anda jogo, boa. Pá, por favor, alinhem comigo nesta. Por favor, mandem-me perfis de amigos vossos que sejam solteiros e amigas vossas que sejam solteiros. Tipo, cada um manda tipo um perfil ou dois. Um perfil tipo de, digam-me, um nome falso, pode ser nome falso, mas descrevam-me essa pessoa. E eu garanto-vos que eu consigo ser especialista e juntá-los e dizer por A mais B como é que a relação deles ia dar certo. Digam-me hobbies que eles curtam fazer, digam-me estilo de música que eles ouvem, idade que têm, que curso é que tiraram, o que é que eles querem para a vida deles, porque é que as relações até agora não resultaram. E vocês, eu garanto-vos que eu consigo pôr duas pessoas desconhecidas a, teoricamente, e porque eu sou um especialista do amor, a dar certo, caralho. Bro, porque reparem o que é que estes gajos fazem. Vejam, mais um exemplo que eu tenho aqui, caralho. Eu não estou a enganar-vos, eles é que nos andam a enganar a nós.
O Ricardo é uma pessoa muito enérgica, é um perfil tipo 8, um confrontador. É um tipo de personalidade que gosta muito de sentir controle, sentir segurança. Podem até ser percepcionados como agressivos, não é a sua intenção, eles gostam de ser extremamente diretos. Ao exagerar nessa diretividade, muitas vezes são percepcionados como pessoas mais agressivas.
Ok. Então o Ricardo é uma pessoa direta, ok? É uma pessoa que diz as coisas na cara. Ok. Conta-me mais sobre o Ricardo.
No meu casamento tive 3 rapazes. Foi realmente um casamento que durou 20 anos. E a partir do momento que aparece...
Apareceu outra gaja na vida do Ricardo. Ele cagou nos 3 filhos que tinha com a antiga mulher, traiu-a com outra e depois teve 2 gêmeas com esta outra. Mas sabem como é que é? O Ricardo é um gajo direto, meu. É um perfil 8. Perfil 8 é um perfil traidor, pelos vistos. Bro, o que é que tipo de pessoa é que dá bem com o Ricardo? Eu vou-vos dizer. Sabem o que é que dá bem com o Ricardo? Alguém que gosta de um par de cornos na cabeça. Esse é o tipo de pessoa que adora estar com o Ricardo. Alguém que gosta de ser traído. É o perfil 1. É o perfil que o Ricardo consegue estar. Sagitários, principalmente. É tipo, é a mesma cena do Ricardo. É o perfil 8 e o perfil 1, como é sabido, tipo, pela ciência mesmo. Mesmo ciência daquela que faz vacinas e salva-vidas. Tipo, bro, eu sou especialista, confia em mim, cara. Estás a brincar, ok? Bro, mandem-me os currículos dos vossos amigos, vocês vão ver. Eu ponho esta merda a funcionar. Eu aposto com vocês que o Ricardo, o perfil que lhe calhou, é uma mulher que é ponderada, sentimental, ok? Muito sentimental e, acima de tudo, está disposta a arriscar, ok? Este é o perfil que lhe vai calhar. Ainda não vi porque eu pus pausa no programa para gravar este podcast, porque eu estava a ficar maluco com os casados à primeira vista. E é uma... estão os dois dispostos a arriscar, ok? E estão-se a cagar já para a sociedade. Mas não se esqueçam, o Ricardo, pôs uns cornos à mulher. Bro, é o programa da semana Casados à Primeira Vista. E se vocês, por favor, ajudem-me, eu vou-vos provar que eu consigo ser especialista do amor também. Entretanto, este episódio fica por aqui e está bom, acho eu. Malta, um abracinho a todos. Estejam atentos, porque além de eu agora vou começar casamenteiro, aí também, mesmo casamenteiro à primeira vista, sou eu, Tiago Pereira. Vamos ter aí Covilhã, malta da Covilhã, estejam atentos esta semana, get ready with me, para, possivelmente um espetáculo. Ok, ainda não está 100% confirmado, mas muito possivelmente, ok, estejam atentos. É possível que esgote rapidinho, por isso. Quanto mais rápido vendermos, mais rápido teremos mais sessões. É só a dica que eu deixei aí. Malta, obrigado a todos por estarem desse lado, por estarem a ouvir. Não se esqueçam de deixar 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcast e mandem-me, por favor, os currículos ou os perfis dos vossos amigos e amigas solteiras. Vão ver que nós vamos criar aqui um casal. Este podcast vai ser o novo Tinder, caralho. Mandem-me que eu vou-vos dizer o que é que se passa na vida deles e o que é que vamos melhorar e como é que eles vão, com quem é que eles têm de estar. Adorava conseguir juntar duas pessoas aqui, era lindo. Diz, fiquem bem, um grande abraço, tenham uma boa semana. Obrigado por estarem sempre desse lado. E é isso, tchau, tchau, até à próxima. Sorry, baby, I ain't sober. Think that I'll be coming over. Past the convenience store on 45th. Thought I'd cop a lick. Now I'm wearing only silk. 'Cause I like the way it feels. I'm sure you have.